Neste episódio, vamos conhecer a história de mulheres apaixonadas por suas profissões e que trabalham incansavelmente para tornar o mundo um lugar mais justo. São mulheres transgênero que todo dia quebram as barreiras impostas por pessoas transfóbicas.
Evelyn Maines é analista e desenvolvedora de sistemas. Além de estar presente em locais predominantemente masculinos, ela aponta caminhos para a mudança.
Então tem várias questõezinhas assim, que só pessoas que passam por aquilo ali podem dizer se é bom, se não é ruim, se tem transtorno, não tem transtorno, e da experiência que acontece, sabe? E são coisas que tem que ser levantadas e tem que ser aperfeiçoadas.
Daniela Andrade utiliza sua influência para ajudar transexuais e travestis a encontrarem empregos.
A gente pensou num portal de empregos assim, em que as empresas disponibilizassem vagas justamente para as pessoas trans.
Essas mulheres são exceção em um país com estatísticas tão cruéis para a população transgênero. Isso porque, no Brasil, a expectativa de vida para uma pessoa transgênero ou travesti é de apenas 35 anos. As histórias que você vai escutar aqui hoje trazem visibilidade para lutas diárias dessas mulheres e para a realidade transformadora da diversidade na ciência e tecnologia. Eu sou Mariana Alencar.
E eu sou Luísa Lages. Esse é Mulheres na Ciência, um podcast do British Council Brasil. Nessa segunda temporada, mulheres contam suas trajetórias na ciência e na tecnologia e mostram qual o lugar da ciência em suas histórias.
Assumidamente nerd, Evelyn Maines ingressou no mundo da tecnologia por influência da literatura e do cinema. Hoje, ela é analista e desenvolvedora de sistemas, profissão que exerce desde 2002. Evelyn foi a primeira mulher trans do Rio Grande do Sul a trocar de nome após a autorização do STF, em 2018. Mas mesmo com a conquista, ela revela os problemas enfrentados pelas pessoas trans, ocasionados não só pela discriminação, mas pela falta de diversidade das equipes de tecnologia. Na nossa conversa, ela contou sobre a sua trajetória pessoal, profissional e falou como a tecnologia pode ajudar a população trans. Oi, Evelyn. Conta pra gente, como que foi o início da sua carreira na área de tecnologia?
Eu lembro que eu trabalhei numa rádio. Minha rádio e TV eram uma das coisas mais tecnológicas da época. Então, ali comecei a ter acesso a computadores e comecei a ter acesso a coisas bem diferentes. Daí, ali comecei a entender melhor esse mundo da tecnologia, ter acesso a isso, só que eu não tinha internet em casa. O que que eu fazia? Eu comecei a entender melhor a internet, comecei a entender melhor o mundo da programação. Mas o que que eu fazia? Eu não tinha internet em casa, eu entrava num site, eu baixava um tutorial, imprimia esse tutorial, levava para casa, e à noite eu pegava ali o tutorial todo, todo não, né? Mas li uma parte do tutorial lá sobre HTML, sobre alguma outra coisa que eu gostaria de entender. Chegava no outro dia, pegava um tempo que eu tinha lá, pegava um dos computadores que tinham lá na empresa, e pegava e tentava passar aquilo que eu tinha lido para o computador, sabe? E foi ali que eu fui aprendendo várias coisas sobre tecnologia. Isso, vou dizer que foi lá pelo ano de, sei lá, 97, 98. Isso faz muito tempo. E foi ali que eu comecei a ter o primeiro acesso à tecnologia. Como eu vi que eu tinha uma necessidade de ter um aprendizado um pouquinho melhor, eu comecei a fazer alguns cursos de tecnologia de programação, bancos de dados, etc. Eu nunca lembro se é Senai ou Senac, eu sempre confundo os dois, mas acho que é Senac. Daí, enquanto eu trabalhava nessa rádio, quando eu saí dessa rádio, eu fui trabalhar numa empresa, trabalhando, de fato, com desenvolvimento de software. E daí foi direto, trabalhando só com desenvolvimento e estou até hoje trabalhando com desenvolvimento.
Existem pesquisas que mostram que a área da tecnologia é dominada por homens brancos e cisgênero. E muitas vezes as mulheres podem encontrar barreiras nessas profissões. Isso aconteceu com você?
O que que acontece hoje no mercado? No mercado de trabalho em geral, né? Não só na TI, mas no mercado de trabalho em geral. Existe sim, é um machismo estrutural, uma misoginia estrutural. As pessoas têm que entender que isso é da cultura, é familiar, sabe? O homem tende a se proteger e proteger o outro homem, sabe? Então, o que que acontece? Ele sempre vai privilegiar o cargo, colocar no cargo um outro homem, porque ele sabe que amanhã pode ser ele naquela posição e ele vai querer que aquela outra pessoa também privilegie ele. Imagina tu chega numa reunião onde tu precisa defender alguma coisa tua e só tem homem. Uhum. O cara tu pensa assim, cara, que vai adiantar eu falar alguma coisa para essas pessoas aqui? Sabe? Não adianta nada, tu vai falar, eles vão ser contra, ainda vão pegar a tua ideia. Cara, isso é o mais comum que existe que vai acontecer. E se tu fala alguma coisa com uma postura um pouquinho mais séria, eles vão dizer que tu tá sendo agressiva.
Como as pessoas de tecnologia podem se beneficiar ao contratar pessoas trans?
Então, é uma coisa que eu sempre falo. A diversidade, ela tem que entender que a diversidade traz resultado, a diversidade traz lucro. Por que que acontece? Eu já participei, e muitas outras pessoas também já participaram de reuniões onde só tinha homem branco, hétero, cis, e por exemplo, assim, a gente precisa achar uma solução para um problema. E só tinha uma solução para esse problema, não tinham várias soluções, sabe? Por quê? Porque essas pessoas, elas estudaram no mesmo lugar, elas tinham sempre as mesmas estilos de vida. Aquela mesa, ela era extremamente standard, era extremamente default, assim, sabe? A gente estava numa discussão sobre a pessoa tirar uma foto na carteira de identidade e bater com a foto do rosto dela. Deu, gente, para isso, para uma pessoa trans, é extremamente complicado. Porque a foto da carteira não quer dizer com a foto do rosto, porque a pessoa trans, ela provavelmente está numa transição, ela está mudando o rosto dela também. E ela não vai toda hora que muda, fizer uma mudança, por exemplo, ela fez lá uma cirurgia no nariz, ela não vai fazer cirurgia e vai correndo mudar a foto da carteira. Então isso gerou uma discussão e ninguém havia pensado nisso naquele momento. Fui eu que fui lá e falei para as pessoas, ah, isso aí não dá. E gerou-se outra discussão, quem muda de nome, etc, etc, etc. Principalmente não é só pessoa trans que muda de nome, mulheres que casam também mudam de nome, isso é uma complicação do caramba. E eu até hoje falo para as pessoas assim, ó, se tu for casar, minha filha, não muda teu nome. Então tem várias questõezinhas assim, que só pessoas que passam por aquilo ali podem dizer o se é bom, se não é ruim, se tem transtorno, não tem transtorno, e da experiência que acontece, sabe? E são coisas que tem que ser levantadas e tem que ser aperfeiçoadas. Por exemplo, assim, esse dia descobri que tem muitas pessoas que desenvolvem, etc., que era muito comum, e é uma coisa que há muito tempo eu aviso as pessoas, por exemplo, se as pessoas pegam uma base de CPF com o nome, etc., das pessoas, e acham que aquilo ali nunca vai mudar. E as pessoas não entendem que há muito tempo mulheres mudam de nome por casar, sabe? Eu nunca consegui entender isso. As pessoas pegam uma base de nome e CPF e colocam no seu sistema e acham que aquilo ali nunca vai mudar. Sabe? Só que aquilo ali muda. E eu tenho muito problema com vários sistemas que são assim, que eu não consigo entrar porque batem nome e CPF. Sabe? Então, só que tá o meu dead name lá e eu não consigo entrar porque eu coloco o meu nome e não entra. Sabe? Ah, o teu nome não confere com o CPF que tá aqui. Gente, sabe? Porque um desenvolvedor que se achou esperto, achou que aquilo ali era a coisa mais geniosa que ele ia fazer na vida dele. E colocou, em vez de fazer uma verificação, etc., com algum sistema que se atualize, não. Ele colocou lá na base dele e nunca mais atualizou, sabe? Então, são coisas assim que, hoje em dia, tu começa a entender que não funciona, sabe? E que cada vez vai funcionar menos ainda. Só que tem gente que não consegue entender. Não consegue, tu explica para as pessoas, mas elas não conseguem entender. É bem complicado, bem complicado.
Thank you. Daniela Andrade nasceu e cresceu na periferia de São Paulo, em São Miguel Paulista. Devido às dificuldades financeiras, ela começou a trabalhar cedo e já na adolescência desenvolvia trabalhos na área de tecnologia. Hoje ela é especialista em tecnologia da informação e trabalha em uma empresa no Canadá. Ela também é ativista pelos direitos de pessoas transgêneros no Brasil. Em suas redes sociais, ela fala sobre transfobia e busca conversar com diferentes públicos, sempre compartilhando a própria história. Ela também é criadora do Transempregos, uma plataforma para empresas divulgarem oportunidades de trabalho para a população travesti e transexual. Olá, Daniela. Me fala um pouco sobre a sua trajetória profissional.
Na verdade, eu comecei na área de TI porque, na minha época, né, eu fiz curso de TI em 1996, foi quando eu entrei no curso. Na ocasião, eu nasci em São Paulo, né, aí na cidade de São Paulo, a capital, e eu sempre estudei em escola pública. A minha família é uma família muito pobre, então a gente não teria condições de bancar um ensino privado. Então, pensando nessas variáveis de ser de uma família pobre, de precisar ter uma profissão, né, porque ser pobre no Brasil significa que você precisa muito rapidamente ter um meio de sustento, porque eu não podia depender do meu pai até então, que era pedreiro, e só ele trabalhava em casa. E pensando no fato de que eu já me entendia como alguém que tinha uma identidade diferente do restante da população, da maioria da população, apesar de eu não conhecer a palavra transexualidade, de eu não entender sobre identidades trans, mas para mim já era dado, já era algo posto, que eu não era como as outras pessoas, e não só por conta da minha percepção, como da própria percepção da sociedade, daquele entorno ali onde eu nasci, cresci e vivi, porque as pessoas, quando perguntam como foi que você saiu do armário, você descobriu que você era LGBT, eu acho que para a maioria das mulheres trans, travestis, a gente nem descobre, os outros nos descobrem. E aí, pensando aí em precisar ter uma profissão, porque eu já sabia que pessoas como eu eram apedrejadas, porque eu era apedrejada, discriminada, enfim, naquele entorno que eu vivia, eu queria entrar numa área em que houvesse mais possibilidades de emprego. Na ocasião, a gente viu aí uma propaganda num ônibus, uma propaganda no ônibus sobre uma escola técnica estadual, que era o professor Camargo Aranha, que fica na Moca, que dava curso até chamado de processamento de dados. Como a informática, na ocasião, eu via, pelo que chegava para a gente na mídia, que era uma área em que tinha muito emprego, e foi assim que eu entrei na área de TI, né? Então, eu fiz esses 3 anos de ensino médio junto com o técnico. E aí, em 98, quando eu terminei o curso, era obrigatório fazer estágio para você pegar o seu diploma. Foi quando eu fui aí para colocar a mão na massa, né? Eu fiz um estágio no Correio, depois eu saí e consegui um emprego na Folha de São Paulo e nunca mais parei de trabalhar com TI. Venho trabalhando com desenvolvimento de software desde então. Hoje eu trabalho numa consultoria de software também aqui no Canadá.
E quais são os caminhos possíveis que as empresas podem seguir para aumentar a inclusão de transgêneros na área da ciência e da tecnologia?
Eu acho que não só em relação às pessoas trans, né? Eu acho que em relação aos grupos discriminados de forma geral, tudo vai perpassar a educação, né? Eu, inclusive, percebo que há pouquíssimas mulheres, e aí eu falo de mulheres cis e trans dentro da área de TI, porque ainda existe um estereótipo muito grande de que a área de exatas é uma área para homens, né? As mulheres vão fazer humanas, ou no máximo, biológicas. Então, exata é para homens. Né, a engenharia da computação é para homens. E é curioso até porque se você for estudar a história da informática, você vai perceber que lá no começo nós tínhamos grandes nomes de mulheres. Né? A primeira programadora foi uma mulher. A gente tem linguagens de programação como COBOL, que foi inventada também por uma mulher. E aos poucos as mulheres foram perdendo seu espaço e dando lugar aos homens. Né? Porque desde muito criança, o que, que a gente faz quando a gente quer dar um presente para um menino ou para uma menina. Para os meninos, geralmente, se dá o videogame, né? E aí a gente já vai incutir no menino a curiosidade pela área de tecnologia. E para a menina, a gente vai dar boneca. É difícil você resolver isso quando você não pensa na educação de base, né? Lá na infância. E eu acho que respeitar a diversidade, né? E respeitar o fato de que não só os homens devem ser incentivados e estimulados a estarem na área de TI, ou de repente estar em qualquer área, não é uma profissão que vai depender de sexo ou gênero para você ter competência nessa área, né? Mas, por conta de uma educação machista, a gente vai estimulando, guiando, recortando os caminhos das minorias discriminadas, das mulheres, das pessoas trans, das pessoas negras, a irem para áreas que comumente se pagam pior. As áreas que geralmente se pagam melhor, a gente sabe que são áreas dominadas por homens. As crianças de hoje, que vão compor a próxima geração, elas têm que ser estimuladas a pagarem esse preconceito que existe em função de gênero para ir para uma área ou para outra. Sabe? A gente tem que estimular as meninas, a gente tem que estimular as pessoas de modo geral de que, olha, a tecnologia ela chegou para ficar. Né? A gente está em plena era da informação digital. Então, quem não se educar tecnologicamente vai ficar para trás, independente de você ser homem, mulher, preto, branco, trans, cis, hétero, LGBT, héteros, enfim. Eu acho que começa por aí, sabe? De você respeitar que as pessoas podem estar em qualquer profissão que elas desejarem, independente da identidade de gênero delas, independente da orientação sexual delas, independente de qualquer fator, né? Porque o que conta para você desempenhar bem dentro da área de TI é a sua capacidade lógica, né?
E você desenvolveu uma plataforma para ajudar pessoas trans a encontrar empregos, a transemprego, certo? Conta pra gente como é que surgiu essa iniciativa.
À medida que eu fui me educando, né, que eu fui conhecendo os movimentos sociais, fui conhecendo os movimentos de mulheres, movimentos LGBTs, e eu fui me apoderando dessa noção, dessa consciência de que nós perfazemos um grupo discriminado e que as coisas não são assim porque são, do tipo, 90% das travestis, mulheres transexuais no Brasil estão se prostituindo, não é porque elas querem, sim, porque elas são obrigadas, né, porque não tem condições da gente partir do pressuposto que 90% de uma população inteirinha está se prostituindo porque quer, né? Com a minha própria experiência, né, eu percebi, e com um amigo meu, que é o Paulo Bevilacqua, que é um homem trans que agora está em Porto Alegre, nós percebemos que assim, é muito difícil você, porque ainda que você tenha todos os diplomas e experiências necessários para a vaga, assim que descobrem que você é trans, a vaga vai ser cancelada, a vaga vai ser congelada, a vaga vai deixar de existir, a vaga vai entrar em stand-by, porque há uma discriminação muito grande em relação às pessoas trans, há uma transfobia institucional muito grande. Partindo deste princípio, né, eu perdi N vagas quando descobriram que eu era trans, ainda que eu tivesse todos os... eu preenchesse os pré-requisitos para essas vagas, né, nós percebemos que se as empresas descobrissem logo de cara de que se tratava de uma pessoa trans, a gente ia pular essa etapa de ter que se revelar trans. Porque se você não corrigir os seus documentos, e veja, nem todas as pessoas corrigiram seus documentos, porque não é uma coisa simples de se fazer, ainda que hoje, atualmente, após decisão do Supremo Tribunal Federal, as pessoas possam fazê-lo num cartório, mas são poucas as pessoas que, primeiro, têm esse conhecimento, e, segundo, o cartório vai cobrar por isso. Terceiro, há muitos cartórios que colocam impeditivos e a pessoa vai ter que recorrer à ajuda judicial. Então, e ainda que você consiga a correção da sua certidão de nascimento, você tem que percorrer uma via cruz para poder corrigir todos os outros documentos, certidão, após a certidão de nascimento, CPF, RG, o título do eleitor, as escolas em que você estudou para poder refazer os seus diplomas. Então, dado toda essa dificuldade, geralmente você vai chegar a uma entrevista de emprego e você vai ter que se apresentar como trans. E a partir desse momento, pronto, você não vai ter mais um emprego. Então, sabendo disso, a gente pensou num portal de empregos em que as empresas disponibilizassem vagas justamente para as pessoas trans, né, e aí empresas que tivessem um mínimo, né, de responsabilidade social também com a população trans, para que as pessoas trans não precisassem mais passar por essa questão de ter que se revelar trans numa entrevista de emprego, como eu precisei me revelar tantas vezes, sendo discriminada a partir daí tantas vezes.
O Mulheres na Ciência é um podcast do British Council Brasil, produção da Matildas Comunicação com trilha original de Felipe dos Santos.